Começa agora o programa Contabilidade para Todos, uma produção do portal Educação, com oferecimento da empresa NetSpeed Tecnologia em Sistemas.
Olá, pessoal! Eu sou Vanessa Mandarano, jornalista do portal Educação da NetSpeed Tecnologia em Sistemas. Este é o nosso podcast Contabilidade para Todos. Estamos recebendo, como nosso convidado, Dr. Jace Medeiros. Ele que é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário, também é consultor de assuntos jurídicos da NetSpeed, coordenador em assuntos jurídicos da Comissão do Direito Previdenciário da 22ª Subseção de São Paulo. Seja bem-vindo, tudo bem?
Oi Vanessa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, respondendo essas perguntas, né? Na verdade são as dúvidas que hoje em dia surge muito com essa nova reforma da Previdência e fico à disposição aí para os esclarecimentos.
Olha, nós vamos aqui tratar hoje a lei que alterou aí o sistema da Previdência Social e nos trouxe novas regras, enfim, que vem causando, por mais que já teve essa transformação na lei, vem ainda causando muitas discussões, dúvidas frequentes, e é para isso que você está querendo nos ajudar, dar essa luz no caminho de muitos que estão necessitando. Antes de encaminharmos as nossas questões, quais dúvidas que realmente no dia a dia, como advogado, são trazidas a você?
Bom, Vanessa, é o seguinte, primeiramente, a maior dúvida, na verdade, é se era necessário ou não essa reforma da Previdência. Diante das estatísticas, da demonstração do governo, do atual governo, dos governos anteriores, essa reforma, na verdade, ela foi providencial, né? Os cofres públicos estavam já no limite, então não tinha mais como não fazer uma reforma. Entretanto, essa reforma que foi promulgada, que foi votada e promulgada, ela é uma reforma um tanto quanto drástica. Mas eu vou explicar aqui os pontos fundamentais dela e as opções e como a pessoa vai, como o segurado ou aquele contribuinte, como ele vai analisar essa reforma e ver quais são os critérios que se encaixam no perfil dele.
Mas a Previdência ela já sofreu várias alterações, não é? Ao longo de anos políticos aí. Na verdade, o último que apresentou essa proposta foi o então presidente Michel Temer, que não conseguiu instaurar realmente a reforma da Previdência.
Isso mesmo, né?
Aconteceu a mudança real, né?
Isso mesmo, já vem essa discussão e agora foi aprovada, inclusive promulgada, né?
E hoje nós vamos então comentar exatamente sobre os resultantes dessa mudança na reforma da Previdência e a portaria do INSS deste ano. Quais são então as principais alterações e que de fato muda com essa reforma da Previdência?
Vanessa, é o seguinte, a principal mudança na verdade foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, exclusivamente por tempo de contribuição. Anterior à reforma da Previdência, ou seja, anterior à emenda 103, nós tínhamos uma aposentadoria exclusivamente de tempo de contribuição. Para mulher, 30 anos, para homem, 35 anos. Então, não dependia de idade, não tinha idade mínima. Hoje, com a reforma da Previdência, incluiu-se a idade mínima. Ou seja, não basta ter apenas o tempo de contribuição e sim uma idade mínima para se aposentar.
E agora, com essa mudança para os que ingressam no mercado de trabalho, o que muda na vida desse novo trabalhador?
Então, aqueles segurados que ingressam no mercado de trabalho, hoje, eles não entram na regra de transição. Ou seja, ingressaram no mercado de trabalho após a emenda constitucional número 103, eles vão ter que aposentar com a idade mínima de 65 anos homem, 62 anos mulher e com um tempo de contribuição mínimo de 15 a 20 anos, isso para aposentadoria por idade. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela também exige uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo. Porém, hoje, após aqueles que ingressam após a reforma da Previdência, realmente eles têm agora uma idade mínima, o que não ocorria na regra anterior.
No caso, na regra anterior, podia ser por contribuição também e por tempo de trabalho, é isso?
Isso, por tempo de contribuição, tempo porque de na verdade, contribuição. Tempo de contribuição e tempo de trabalho é uma coisa só. Então, o que que acontecia na regra anterior? A pessoa tinha que ter, o homem tinha que ter 35 anos de contribuição. Imaginando uma seguinte situação, o homem começou a trabalhar aos 20 anos, com mais 35 anos, 55 anos, ele já poderia se aposentar, porque ele teria 35 anos de contribuição. Se ele começou a trabalhar aos 15 anos, com 50 anos ele poderia já aposentar. Então não tinha uma idade mínima, bastava o tempo de contribuição de 35 anos. Hoje, a pessoa precisa, além dos 35 anos, precisa ter uma idade mínima. Senão não basta apenas os 35 anos para o homem.
Além de todas essas alterações, com relação aos cálculos, o que muda?
A reforma da Previdência, ela já passou por três fases. Quando surgiu, em 1991, ela tinha um cálculo que era baseado nos 36 últimos meses dentro dos 48 últimos meses. Então, vamos imaginar. O segurado, ele entrou com pedido de aposentadoria na data tal. Dessa data, os 48 últimos meses, o INSS buscava as 36 melhores contribuições. Após 99, passou-se a utilizar uma regra de 80% do período contributivo. Então, você tinha de julho de 94 até o mês anterior à aposentadoria, o INSS fazia um cálculo de 80% desse período, ou seja, 80% maiores das contribuições desse período e calculava o benefício com base nesse salário. Após a reforma da Previdência, o INSS agora vai utilizar 100% do período contributivo, de julho de 94 até o mês anterior ao pedido de benefício. Então vamos aos exemplos. Na nova Previdência, julho de 94, a pessoa vai entrar com pedido de aposentadoria agora, a pessoa vai entrar com uma... O segurado vai entrar com pedido de aposentadoria agora em março de 2020. Então vai pegar as contribuições dele de julho de 94 até fevereiro de 2020, ou seja, o mês anterior ao pedido dele, e calcular 100% dessa média e dividir por 100%. Anterior a essa reforma, nós tínhamos o quê? De julho de 94 até o mês anterior ao pedido e 80%. Havia um descarte das 20 melhores contribuições. Esse descarte favorecia o salário de benefício do segurado, o que aumentava o valor da aposentadoria dele, certo? Hoje, com a reforma da Previdência, não tem mais esse descarte. Automaticamente reduz o salário de benefício do aposentado, do pretenso aposentado, o que reduz o valor da aposentadoria dele.
E baseado também nesses cálculos, há diferença de valores nessas alíquotas do INSS?
Bom, cálculo de contribuição e alíquota de INSS são situações distintas, mas que se harmonizam em determinado momento da Previdência. Como é que funciona? O segurado, essas novas alíquotas que foram implementadas agora, esse novo formato de cálculo que foi implementado agora com a Emenda Constitucional número 103, ela valoriza a capacidade contributiva do segurado, ou seja, ou do contribuinte, melhor dizendo, né? Então, o que acontece? Anterior à reforma da Previdência, nós tínhamos o quê? Faixas salariais, nós tínhamos alíquotas que se limitavam a faixas salariais, não eram alíquotas progressivas. Agora, com a reforma da Previdência, nós temos as alíquotas progressivas. Então, quanto mais o contribuinte recebe, mais ele vai contribuir para a Previdência. Só que proporcional àquele contribuinte que ganha menos, ou aquele contribuinte vai contribuir de forma proporcional à sua remuneração, o que não ocorria anterior à reforma da Previdência.
No início do nosso bate-papo, você até citou a relação da transição. O que exatamente isso significa? Como na prática isso funciona?
A regra de transição, ela funciona para não... Porque o INSS, a Previdência, quando você insere, você entra para a Previdência, quando você começa a contribuir ou quando você começa a trabalhar numa atividade remunerada, você passa a ser um contribuinte obrigatório para a Previdência. Quando você começa a contribuir para a Previdência, você entra naquele período com aquelas regras vigentes. Só que com o decorrer do tempo, essas regras podem ser alteradas. E para você que já contribui há algum tempo, não sofrer com a mudança da regra, O governo prefere elaborar regras de transição. Para que servem essas regras de transição? Na verdade, ela serve para diminuir o impacto da reforma naqueles que já estavam contribuindo na época da emenda constitucional.
E existe mais de um perfil que é atingido ou não?
Sim. Cada contribuinte, cada segurado, ele precisa analisar o seu perfil, ele precisa analisar o seu tempo de contribuição, a sua vida laborativa, para verificar qual regra de transição que se adapta à situação dele e que ele vai alcançar o benefício com menor tempo. O melhor benefício com menor tempo. Então, cada cidadão, cada contribuinte, cada segurado, ele tem uma regra de transição específica para o tempo de contribuição dele. E isso, por isso que o governo elaborou, hoje nós falamos em 6 regras de transição, mas majoritariamente são 4 regras de transição.
Por exemplo, uma pessoa que pode estar ouvindo o nosso podcast agora, que está aproximadamente com 46 anos, já trabalhou mais de 20 anos, vamos dizer assim, contribuiu com o INSS e está lá preocupada com essa situação e fica desesperada e quer ter, assim, fazer um cálculo de como seria a sua aposentadoria hoje. O que ela deve fazer? Aonde que seria melhor procurar? O próprio INSS, um advogado, o que você indica?
Então, aquele segurado que já está, assim, numa expectativa de direito, né? Nós imaginamos o seguinte, ele não tem o direito adquirido, porque nós temos que diferenciar o direito adquirido da expectativa de direito, antes de responder a tua pergunta. Direito adquirido é aquela pessoa que já reuniu todos os requisitos para aposentar antes da emenda constitucional. Ela não precisa aposentar naquela data, mas ela já reuniu todos os requisitos, ou seja, ela já teve o tempo de contribuição ou já teve a idade para se aposentar, né? E o período de carência, antes da reforma. Ela pode, a qualquer momento, solicitar esse benefício, que esse benefício o INSS vai conceder para ela, independentemente do dia que ela requerer. A diferença é que ela passa a receber a partir daquela data. Porém, aquele cidadão, aquele contribuinte que não tem, não sabe, ou pelo menos acha que está numa expectativa de direito, ele tem que procurar um advogado. Porque o INSS hoje, com essa modernização do INSS, essa dinamização, o INSS não faz mais atendimento presencial. Reduziu muito os serviços presenciais e agora os serviços são, a maioria, 90% dos serviços do INSS são online, por meio do meu INSS. Então, o contribuinte, aquela pessoa que deseja saber se tem direito a aposentar ou quando vai ter direito a aposentar, ela precisa procurar um advogado de confiança para que estabeleça as regras dela e veja o planejamento previdenciário ou faça um planejamento previdenciário para o melhor benefício.
Por isso que é importante a informação, né? Não adianta sair no desespero e achar que vai resolver dessa forma, né?
Isso mesmo.
E agora, direcionado ao artigo 28, qual o novo formato de cálculo?
Bom, o artigo 28, ele estabeleceu as alíquotas progressivas. Anterior à reforma da Previdência, explicando para nossos ouvintes, anterior à reforma da Previdência, tínhamos a alíquota de 8, 9 e 11%. Então, o segurado que contribuía com 8%, ou ele contribuía com 9%, ou ele contribuía com 11%, dependendo da faixa salarial. A partir da emenda constitucional número 103, em especial o artigo 28, foi estabelecido alíquotas progressivas. Essas alíquotas progressivas, ela beneficia aquele segurado que trabalha, aquele contribuinte, melhor dizendo, que exerce uma atividade remunerada e recebe menos. E hoje ele pode contribuir de acordo com a sua capacidade. Pois bem, a portaria 3659, ela estabeleceu, regulamentando a emenda constitucional número 103, ela estabeleceu uma progressão. Então, a partir de R$ 1.045, ou melhor dizendo, até R$ 1.045, o segurado, ele contribui com 7,5%. Isso foi uma mudança que ocorreu, que ajudou aquele contribuinte de baixa renda, ou melhor dizendo, aquele contribuinte que recebe pouco. Porque anterior à reforma, nós tínhamos alíquota de 8%. Então, houve uma redução de 0,5% nas alíquotas, nessa alíquota, pelo menos, de início de tabela. Depois de 1.045,01%, até 2089,60, o contribuinte ele vai recolher sobre 9%. De 1089,61 até 3134,40, ele vai contribuir com 12%. E de 3134,41 até 6101,06, ele vai contribuir com 14%. Mas lembrando, essa contribuição ela é progressiva. Então, imagina só, uma pessoa que recebe R$6.101,06, ela não vai contribuir com 14% dos R$6.101. Ela vai até os primeiros R$1.045 ela vai contribuir com 7,5%. Depois, de R$1.045 a R$2.089, ela vai contribuir com 9%. E assim progressivamente até chegar no R$6.101,06. Nessa situação, se nós pegarmos um exemplo atual e um exemplo anterior da reforma, esse segurado ele passou a contribuir com mais, porque a capacidade contributiva dele é maior. Então a reforma da Previdência ela veio para homenagear a capacidade contributiva do contribuinte. Tá? Então essa nova regra, esse novo cálculo, foi por meio da portaria 3659, que regulamentou o artigo 28 da Emenda Constitucional número 103.
E baseado em todas essas transformações, ainda existe dúvida com relação a esse cálculo, a essa distribuição das alíquotas?
Sim, muitas dúvidas. Por quê? É uma situação nova e toda situação nova demanda um pouco mais de estudo e um pouco mais de aprofundamento. Em que pese nós estávamos já acostumados com esse formato de cálculo para o imposto de renda? Porque, na verdade, o que o governo fez? Apenas pegou o formato do cálculo do imposto de renda e adaptou ao imposto, à contribuição previdenciária. Então, esse formato de cálculo nós já estamos acostumados com o imposto de renda, mas para a contribuição previdenciária não. E outro fator fundamental, quando do cálculo do imposto de renda, o governo ele oficializou a parcela deduzida, o que facilitou muito o cálculo. Já na contribuição previdenciária, nós não temos a parcela deduzida oficializada. Apesar de existi-la, mas nós não temos ela oficializada pelo governo. Então dificulta um pouco o cálculo para aquele que vai utilizar essa tabela ou aquele que vai efetuar os cálculos, quer seja um contador, quer seja um pessoal de departamento pessoal.
Isso seria uma norma que ainda não foi definida pelo governo e que tem uma previsão? Não.
É, muito provavelmente essa parcela deduzida ela não vai ser oficializada, né? O governo ele lançou essa tabela progressiva. Eu acredito que só se surgir, se mudar muita coisa, mas atualmente o governo vai manter essa tabela aí, desse formato, sem oficializar, ou seja, sem divulgar a parcela deduzida. Apesar de existir uma parcela deduzida intrínseca, mas ele não vai divulgar. Bom, o interessante é sempre imaginar o cálculo do INSS igual ao cálculo do imposto de renda. Porque nós estamos com o cálculo do imposto de renda há muito tempo nesse formato. Então, no começo, surgiram dúvidas do imposto de renda. Hoje não mais. Agora, as alíquotas de contribuição da contribuição previdenciária para o INSS, essas alíquotas, elas são progressivas, igual ao imposto de renda. Então, imagina o seguinte, aquele que vai manusear, que vai efetuar o cálculo, que vai reter ali daquele segurado, daquele funcionário, daquele colaborador, o INSS, ele vai observar a tabela progressiva com o decorrer do tempo. De acordo com que ele vai utilizando mais e mais essa tabela, com certeza ele vai adquirir a prática e vai conseguir manusear mais para frente no formato correto. Eu acredito que nós temos ali a portaria 3659, que regulamenta, nós temos também a emenda constitucional número 103, que disciplinou, ou seja, que trouxe para o ordenamento jurídico esse novo formato de cálculo, e nós temos também o nosso suporte, a NetSpeed tem um suporte técnico capaz de auxiliar nessa situação, nessas dúvidas acerca do cálculo da contribuição.
Como você mesmo disse, né, o desconhecido ele traz um pouco de receio, né, de ansiedade até. Talvez, acredito eu, que a ansiedade é um dos pontos mais cruciais do que o próprio medo. O hábito em si, então, acaba tornando essa facilidade, né?
Trazendo
dando essa facilidade. Eu acompanhei um treinamento aqui na empresa sobre o assunto, né? E, enfim, não é minha área, não domino, mas eu senti a facilidade na utilização da tabela com relação ao imposto de renda e aí transportá-la para, vamos dizer assim, transportá-la não, mas utilizá-la como uma referência para o cálculo do INSS. Eu achei super bacana e acredito que realmente facilita muito no dia a dia para quem está mais habituado, né, a trabalhar com esse assunto. Bom, falando sobre o E-Social, esse assunto da reforma da Previdência tem a ver com o E-Social? Tem? Qual a importância? O que é relevante aí nós citarmos?
Bom, o E-Social, ele é todo fundamentado agora com a reforma da Previdência, ele vai influenciar em quase tudo no E-Social. Na forma de contribuição, na forma de administração dessas bases de cálculo por meio do programa do E-Social e na forma de prestar as declarações, né? Então, o E-Social, ele sofreu grandes influências ou grandes modificações a partir da Emenda Constitucional número 103. Inclusive, o Comitê Gestor vem divulgando, a partir da publicação da Reforma da Previdência, vem publicando, vem disponibilizando instruções normativas, nota orientativa, tudo para que o contribuinte, para aquele que vai utilizar o E-Social, ou seja, aquele que vai prestar essas informações dentro do E-Social, entender o processo e o procedimento de cálculo do E-Social.
Jace, o Carlos Tomé, ele é colaborador na NetSpeed e ele fala para você citar sobre atividade simultânea.
Bom, respondendo à questão do Carlos, é o seguinte. Primeiramente, nós temos que analisar a seguinte situação. Atividade simultânea é aquela atividade em que o empregado ele presta mais de um exercício, ou seja, ele presta serviço a mais de uma empresa dentro de um único mês. Então, aquele empregado que trabalha de dia e trabalha à noite também, ou trabalha de dia e trabalha à tarde, enfim, ele exerce atividade em duas empresas distintas, ou pelo menos ele tem dois contratos distintos na mesma empresa. Essa é a atividade simultânea. Essa atividade simultânea, esse empregado, ele precisa comunicar às empresas que ele exerce outra atividade em outras empresas. Então, o primeiro passo para um bom cálculo, um cálculo correto da atividade simultânea, é conscientizarmos os empregados a informar as empresas das outras atividades que exerce, quer seja como empregado, quer seja como contribuinte individual. Até mesmo para que não contribua acima do teto do INSS, tá? Pois bem, aquele empregado que trabalha, que exerce atividade simultânea, ele comunicou as duas empresas. Empresa A, eu recebo R$1.000. Empresa B, eu recebo R$1.000. Anterior à reforma da Previdência, as empresas somavam as contribuições, no caso daria R$2.000, e aplicava a alíquota de R$2.000. Após a reforma da Previdência, as empresas ainda continuarão somando as contribuições, só que aplicando a alíquota progressiva. Explicando esse assunto e detalhando minuciosamente esse assunto, o E-Social, por meio da nota orientativa número 20 de 2019, disponibilizou a forma de cálculo e como o E-Social vai calcular essas atividades simultâneas. Então, aconselho os nossos ouvintes a buscarem a nota orientativa 20 de 2019, aprofundar nessa nota orientativa para que futuramente entenda como o cálculo do INSS, como o E-Social vai fazer o cálculo do INSS das atividades simultâneas. Lembrando sempre que a responsabilidade em comunicar o empregador dos múltiplos vínculos é do empregado. Então, empregado, se o empregado não comunicar, não tem como o empregador efetuar a retenção correta, podendo inclusive contribuir acima do teto, o que causaria enormes prejuízos ao próprio empregado.
O Marcos Rodrigo também cita um assunto muito interessante, olha só. Ele diz assim, antes de verificar a atualização das tabelas, já era realizado um cálculo de férias. Como se deve proceder?
Bom, se essas férias elas são referentes, se o período de fruição dessas férias foram influídas agora a partir de março de 2020, deve ocorrer um novo cálculo dessa contribuição. Por quê? A contribuição das férias, ela corresponde ao período de gozo. Então, se o contador já calculou essas férias 2 dias antes da entrada em vigor desse novo formato, porque ele teria que pagar essas férias 2 dias antes do início de março, imaginando que o empregado dele esteja fruindo férias a partir de março, de 1 de março, então ele tem que pagar 2 dias antes, esse cálculo ele teria que fazer antes, efetuar antes da nova tabela. Dessa forma, quando ele for calcular a folha de pagamento, o sistema tem que refazer esse cálculo e adaptar as novas contribuições. E se ocorrer uma retenção superior, o sistema tem que devolver, o cálculo vai ser devolver essa retenção, ou se ficou inferior à contribuição, o cálculo ficou inferior à contribuição real, ele tem que calcular um adicional, um valor a mais, ou seja, reter um valor a mais na folha de pagamento para compensar essa contribuição. Por quê? Para fins trabalhistas, há uma diferença da folha de férias e da folha mensal. Mas para fins previdenciários, você vai informar apenas uma contribuição. Vai somar as duas retenções, o que não pode passar do limite do teto máximo.
Doutor, o Marco Almeida diz assim, é importante falar, doutor Jace, sobre os cálculos dos sócios e autônomos, uma vez que o percentual de desconto nesses casos é de 11%.
Isso mesmo. Autônomos, que é o contribuinte individual, o empresário, que são sócios. O empresário autônomo, a lei denomina de contribuinte individual. Então tá, esse contribuinte individual, ele continua com a sistemática de cálculo anterior à reforma da Previdência. Ou seja, calculando 11%, quando ele presta serviço à pessoa, ele presta serviço à pessoa jurídica, tem uma retenção, a pessoa jurídica deve reter 11% dos rendimentos dele, até o teto também. E se ele presta serviço à pessoa física, ele tem que contribuir por meio de uma guia de GPS sobre 20%, para ter direito a todos os benefícios previdenciários. Então, para o contribuinte individual, sócio, prestador de serviço autônomo, para essas pessoas, não houve mudança de cálculo, na sistemática de cálculo.
A Daniela Bianchi diz assim, doutor, no caso de cálculo intermitente.
Pois bem, o contrato de trabalho intermitente, ele foi instituído pela reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela criou uma modalidade contratual em que o empregado, ele é registrado na empresa, só que ele só exerce atividade quando convocado. Então o empregador faz a convocação para ele trabalhar ou por hora, ou por semana, ou por mês, durante um certo período de tempo já pré-determinado, e vai receber por esse período. O trabalhador intermitente, ele tem que receber na folha de pagamento dele salário, 13º e férias, junto com o pagamento. Então, ou seja, o honorerite dele, no recibo de pagamento dele, mensal, virá essas 3 rubricas. Pois bem, a reforma da Previdência, ela não alterou isso. Então, o INSS vai ser calculado ainda de forma separada do 13º e do saldo de salário desse trabalhador intermitente pago naquele mês. Então, o empregado, ele vai ter a retenção, ele vai sofrer a retenção de INSS da forma como ocorria antes. Só a diferença é nas alíquotas. Se esse trabalhador intermitente, ele superar um salário mínimo por mês, aí ele vai entrar naquela proporção que eu já expliquei da portaria número 3659.
O Renato Rodrigues, ele fala, doutor, enfatize as vantagens e as desvantagens para o funcionário e para a empresa com essa nova tabela do INSS.
Bem, a empresa, ela não sofrerá nenhuma vantagem ou desvantagem com essa nova forma de cálculo. Por quê? Essa nova forma de cálculo é a retenção do empregado. Então, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, eles que vão contribuir com esse novo formato de cálculo. Para a empresa, não alterem nada. a contribuição da empresa continua 20% para aquelas empresas que não são optantes do Simples, e para aquelas que são optantes do Simples que não estejam no anexo 4, não contribui com a parte patronal. E também tem aquelas contribuições sobre receita bruta, essas que nós poderíamos outro dia discutir com mais profundidade. Agora, o empregado sim. O empregado, ele vai, a alteração, o que vai mais contribuir para o empregado é que ele passa a verter contribuições para a Previdência de acordo com a sua capacidade contributiva. Porque se a tabela é progressiva, quanto mais ele ganha, mais ele vai contribuir. Ao passo que quanto menos ele ganha, menos ele vai contribuir.
E a Daniela retoma o assunto e diz: quando a rescisão é calculada em regime de caixa, qual o valor de contribuição do INSS que deve ser deduzido na base do imposto de renda?
Ótima pergunta. O seguinte, o regime de caixa, ele funciona da seguinte maneira. A contribuição, o cálculo, ele é feito de forma que o pagamento ocorrerá só no mês seguinte. Então, imaginando o seguinte, o empregado, ele foi desligado no mês de março de 2020, só que o salário dele de fevereiro de 2020, ele vai receber em março de 2020 também. Então, esses dois salários, o salário de fevereiro de 2020 mais as verbas rescisórias, ou o saldo de salário, melhor dizendo, da rescisão de março de 2020, serão somados para incidir, para calcular o imposto de renda. Então, para formar a base de cálculo do imposto de renda. Porém, apenas o INSS da rescisão de março de 2020 que pode ser deduzido para fins de cálculo do imposto de renda. Então, vejamos. O INSS de fevereiro de 2020, ele vai continuar em fevereiro de 2020. O pagamento do salário de fevereiro de 2020 vai para março de 2020 para compor a base de cálculo do imposto de renda da rescisão de março de 2020. Então, você vai calcular o salário de 2020, o salário de fevereiro de 2020 mais março de 2020, chegar na base de cálculo e deduzir o INSS de março de 2020. E assim você vai encontrar o valor de retenção do imposto de renda, se houver.
Bom, nós chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço a presença e as explicações aqui conosco e passo a você as considerações finais.
Bom, Vanessa, eu gostaria de agradecer essa participação, né? O convite que me foi formulado e a participação de pronto, aceitei esse convite. Acho muito interessante nós dirimirmos, ou seja, tirarmos as dúvidas dos nossos clientes, né? Principalmente daquela, do contador, daquela pessoa que está diretamente no front, né? Que eu brinco lá no escritório, eu falo assim, ele está diretamente na linha de tiro com o INSS. Então, a pessoa, ele precisa, o contribuinte, o contador, ele precisa desse canal de atendimento, dos podcasts, até mesmo para se atualizar, para tirar dúvidas, ou até mesmo ouvindo um podcast, ele pode surgir novas dúvidas que pode, acredito, pode encaminhar para nós aqui.
Sim.
E nós estaremos respondendo de prontidão. Mas eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: a reforma da Previdência, ela não é o fim do mundo. Ela foi necessária, talvez não nesses moldes, mas foi necessária. E também necessário foi alterar a forma de contribuição. Então, até a situação se ajeitar, ou seja, até as coisas se acalmarem, nós vamos ainda sofrer bastante com essa reforma. Muito obrigado, agradeço.
E você que está nos ouvindo, fique tranquilo, porque a NetSpeed possui uma equipe preparada de profissionais, o sistema Folha já está apto a trabalhar com você e estar auxiliando no seu dia a dia, com as suas dúvidas, enfim, sanar aquilo que realmente você precisa. E a equipe também do Portal Educação trabalha na disposição dos conteúdos, né? Nós estamos aqui cada vez mais utilizando de maneira bem atrativa e simples para que você possa ter acesso a esses materiais informativos e também sanar as suas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje e, claro, pode sim participar conosco. Você que ouviu a entrevista de hoje com o doutor aqui presente. Pode também mandar a sua sugestão, seja de assunto ou encaminhar a sua dúvida através do nosso canal de comunicação educacau@netspeed.com.br. Então, eu vou repetir aí para você anotar, educacau@netspeed.com.br. Também temos as nossas redes sociais. Você que é ligado no Instagram, olha, pode seguir também a NetSpeed Tecnologia em Sistemas pelo nosso canal, NetSpeed Brasil. Aproveita, você que ouviu esse podcast, olha lá, eu tô chamando você aqui para participar conosco efetivamente. Você que está aí, então anote lá, faça o seu hashtag NetSpeed Brasil, ouvi o podcast Reforma Previdenciária. E compartilhe essa ideia. O importante é compartilhar a informação, é necessário. Seja aí também um multiplicador das boas informações. E mais uma vez eu agradeço o doutor aqui presente, muito obrigada. Vou relembrar aqui, o doutor Jace, ele é advogado, ele é especialista, né, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário, também coordenador de Assuntos Jurídicos da Comissão Direito Previdenciário da 22ª Subseção de São Paulo, é também consultor jurídico aqui da NetSpeed e sócio da NQN Advogados Associados. Muito obrigada e até um próximo podcast.
Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade e até breve.
E eu aguardo você no nosso próximo podcast. Não perca, porque tem muita informação bacana para você conferir aqui conosco.
Fique por dentro das novidades NetSpeed através das nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, @NetSpeedBrasil. Não fique de fora. #NetSpeedBrasil.